Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, eu queria compartilhar algo com vocês, daquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, especialmente dias pós-primícias. Nós tivemos esse ano, certamente, para mim, né, ao meu ver, o melhor período de primícias que nós tivemos, desde o começo, onde... Estou falando particularmente, né, pessoalmente, Deus falou muito comigo. E tem sido um tempo muito especial, né, de reavaliar, pensar muito a respeito da minha conduta como cristão, em relação ao fruto do Espírito que o Senhor quer que nós manifestemos por meio de uma ação dEle. E isso tem gerado uma crise, especialmente para mim, por quê? Porque a gente sempre tenta ser uma pessoa boa. Nós procuramos ser um crente, né, um servo de Deus que procura fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós nos esforçamos, nós colocamos todo empenho para atender aquilo que é a expectativa de Deus. E nesses dias a gente tem aprendido que o fruto do Espírito, que se manifestam nessas nove maneiras que a gente tem estudado, como está aqui no banner que você pode ler para relembrar, o fruto do Espírito, ele... é gerado e se manifesta não por uma ação nossa, mas por uma ação do Espírito Santo. Por isso é o fruto do Espírito. E ele fala a respeito de uma personalidade, de um temperamento, de uma postura divina, que nós, que somos filhos de Deus, devemos manifestar, porque justamente somos filhos. Manifestar todas essas qualidades que... falam do nosso Pai Celeste, do nosso Pai Eterno, do nosso Deus. E para nós, deixar um pouco o controle das ações, ainda que sejam boas, né, é muito difícil. Porque a gente espera que nós consigamos produzir esse tipo de fruto na nossa vida, mas é o Espírito Santo que quer produzir. E o nosso desafio, né, a nossa parte, justamente está no fato de tentarmos controlar as obras ou as ações da carne, os nossos impulsos, que muitas vezes ferem aquilo que é a semente do Espírito Santo na nossa vida, para que essa semente venha a passar pelo processo e, ao fim, dar o seu fruto. Nós somos muito imediatistas, falo por mim também, eu sou muito ansioso, muito imediatista, então a gente, quando ouve uma palavra, estuda algo como esse texto, ouve mensagens como nós ouvimos aqui nos dias de primícias, a gente quer que esse fruto se manifeste já na mesma hora, talvez na mesma semana. E muitas vezes não é assim. Em algumas ocasiões o Espírito Santo tem falado comigo algumas coisas e eu falo, não, então eu preciso manifestar isso na minha vida, mas a primeira coisa que eu experimento é falha, é fracasso. É como que se o Espírito Santo estivesse falando para mim, não tente fazer do teu jeito, deixa que eu faço. E mediante a tantas... pequenas coisas que o Espírito Santo tem falado no meu coração, eu comecei a rever alguns textos, algumas passagens que eu gosto bastante, e essa certamente de Romanos 8 é uma delas, onde eu procurei ler por meio desta ótica, da ótica de como que o Espírito Santo pode atuar na nossa vida e nos levar a fazer aquilo que é de fato a vontade de Deus. Quando Jesus orou o Pai Nosso, quando Ele ensinou o Pai Nosso, Ele disse, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Jesus estava, em outras palavras, dizendo, Deus, faça o que o Senhor quiser, não o que nós queremos. Faça da forma que o Senhor achar melhor, não da forma que nós achamos mais adequada. E dessa maneira, é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, muitas vezes contrariando até aquilo que a gente pensa. Muitas vezes contrariando as nossas expectativas. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 55 que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, se nós temos uma determinada expectativa em relação a alguma coisa, aquilo que é a vontade de Deus, ela excede totalmente aquilo que é a nossa expectativa. Então, nós temos que nos dobrar a Deus nesse tempo. Precisamos nos curvar a Deus em adoração, mas também em rendição, dizendo a Ele, faça conforme o Senhor quer fazer. Seja feita a tua vontade. Isso é demonstrado pelo Senhor Jesus durante toda a sua vida, mas especialmente naquele momento culminante da sua vida, onde prestes a ser traído, ele orando no Monte das Oliveiras, ele transpirava sangue, sabendo do que ele tinha que enfrentar, e ele disse, orando a Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça a tua vontade. E muitas vezes a gente não quer essa vontade, a gente quer a nossa. Nós colocamos uma roupa ou uma capa de bondade, uma capa de espiritualidade, a gente justifica muitos atos que a gente tem, né, com base na questão religiosa ou espiritual, só que Deus quer fazer outra coisa muitas vezes. E isso que Deus quer fazer, Ele pode até, se Ele quiser, contrariar a nossa teologia. Não a teologia da palavra, mas a nossa teologia. Aquilo que nós lemos e aquilo que nós achamos que é e que deve ser, é contrariado. Mas isso é bom. Isso é bom porque quando Deus faz isso, Ele está dizendo para nós, deixa que eu faço. Eu quero te ensinar as coisas como de fato são, desde o meu reino, para que se manifeste na tua vida. E aí a gente não fica baseado em filosofia cristã, ou em pensamentos, né, que tentam de alguma maneira construir, por meio da palavra logos, ou a palavra escrita de Deus, aquilo que são argumentos para a nossa vida, e a gente começa a tentar achar explicação para tudo. E muitas vezes a gente não vai achar. Nós precisamos nos dobrar a Deus, nos curvar a Deus, nos render a Deus, e permitir que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Isso não é fácil, mas esse é o melhor caminho, amém, amados? Em Romanos 8, eu lembro que já preguei esta palavra, talvez aqui mesmo, em outras ocasiões, a respeito desse texto, talvez hoje eu dê uma abordagem diferente, mas esse texto é um texto que eu gosto bastante. Na verdade, o capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais legais da Bíblia, né? Ele fala de muita coisa, ele fala sobre nossa redenção, sobre a lei do Espírito que gera vida em nós, enfim. Mas, a partir do verso 12, ele começa a falar a respeito de vivermos pelo Espírito. Que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, está no verso 16. E, a partir do verso 18, eu quero ler o verso 18 e 19, depois eu quero ler do 26 até o 30, onde eu quero concentrar esta palavra de hoje. Se você puder me acompanhar, Romanos 8, verso 18, diz assim a palavra de Deus. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, ou com ardente expectação, a manifestação dos filhos de Deus. Verso 26 diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Só para complementar, eu queria ler o verso 33 também. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, ou contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar para que esta palavra possa cair no nosso coração e trazer aquilo que é a vontade de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração aberto, totalmente rendido ao Senhor, para que Tu faças aquilo que é a Tua vontade e gere em nós aquilo que é o Teu querer. Senhor, muitas vezes nós andamos enganados, enganados pelo diabo, enganados por circunstâncias, enganados por nós mesmos, Senhor, mediante as nossas ideologias, os nossos achismos e filosofias, Mas a tua palavra permanece para sempre. O Senhor permanece para sempre. E nós queremos, Pai, que aquilo que é eterno permaneça em nós. O Senhor também disse na tua palavra, Pai, que todas as coisas que são naturais, que são abaláveis, elas seriam abaladas e seriam destruídas. Mas aquilo que é eterno permaneceria. Nós estamos num tempo, Senhor, que pedimos para que isso aconteça em nós. Senhor, destrói aquilo que é passageiro. Destrói aquilo que não é espiritual. Aquilo que não é baseado na tua palavra. Destrói isso, Senhor. Para que permaneça em nós somente aquilo que é palavra do Senhor, eterna, gerado e trazido a nós pelo teu Espírito, revelado a nós pelo teu Espírito. E acrescenta mais, Pai, nesse tempo. Acrescenta mais entendimento e revelação. Para que nós, como igreja, para que nós, como homens e mulheres de Deus, possamos, Senhor, manifestar a tua vontade em nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no nosso círculo de amizade, em todos os nossos relacionamentos, em todos os lugares, inclusive aqui na igreja, Senhor, como ministros. É o que nós te pedimos, ó Pai, faz assim, continua esta obra em nossas vidas e gere em nós o teu fruto, o fruto do teu Espírito. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém para essa oração? Glória a Deus. Nós vemos nesse texto, né, que eu pincei alguns versos aqui do capítulo 8 de Romanos, coisas maravilhosas. Primeiro, o apóstolo Paulo começa a falar de forma comparativa em relação a lutas que todos nós enfrentamos, que isso não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Evidentemente, aqui o apóstolo Paulo, ele faz alusão à glorificação que está envolvida no processo, né, ou no evento da volta de Jesus, onde ele reinará, onde todos nós, como cristãos, esperamos que ele retorne, que ele volte. Jesus vai voltar, amém? Nós, cristãos, cremos nisso. O Senhor vai voltar nessa terra para reinar. Então, nós temos esta esperança, esta fé, esta crença. Evidentemente, quando nós olhamos para esse texto, nós automaticamente dirigimos o nosso coração para esta promessa de glorificação. A palavra diz, por exemplo, que nem todos vão morrer, mas alguns que permanecerem vivos, ou aqueles que estiverem vivos, neste evento da volta de Jesus, serão arrebatados, serão e terão os seus corpos transformados, glorificados. Aqueles que morreram, ressuscitarão, primeiro, inclusive, e também terão corpos glorificados. Isso fala desta glória, desta glorificação, que é a promessa da redenção plena do nosso corpo. Nós temos o nosso espírito que foi vivificado por Deus, no momento que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Nosso espírito, então, passa a ter vida de novo. Ele estava morto, ele estava inativo, estava como que congelado, porque não tinha a sua função executada, porque o nosso espírito, ele tem a função básica de ter comunhão com Deus. E se nós estamos separados de Deus pelo pecado, então nosso espírito perde a sua função. Na medida que o homem se arrepende, ele entende os seus pecados e aceita o sacrifício de Jesus, então o sacrifício de Jesus faz o efeito redentor na vida do pecador. Então, o nosso espírito passa a ter vida de novo. A nossa alma entra num processo de transformação. E, de fato, a nossa alma é o foco da salvação. Nós trabalhamos, nós cremos, nós estamos aqui pela salvação da nossa alma, né? Que é a sede da nossa identidade, do nosso intelecto, da nossa mente, das nossas emoções, das nossas memórias. Então, a nossa alma é essa região do nosso ser, digamos assim. Mas o nosso corpo não, o nosso corpo é um corpo físico que ele está preso a essa condição e ele não tem esperança. Nosso corpo não tem esperança. O que nos traz esperança é a glorificação do nosso corpo, ou ter um corpo glorificado. Então, nesse processo todo da redenção plena e total do nosso ser, reside então a promessa desta glorificação que Paulo faz menção aqui. Inclusive, é uma esperança e diz a palavra que todo mundo aguarda, a criação aguarda este grande evento. Mas, este processo, embora seja um processo futuro, ao ler esse texto aqui, a gente começa a fazer algumas perguntas para o texto. Por quê? Porque como nós lemos no verso 18, nós vemos a glorificação como um evento futuro. Porque ele diz assim: não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está falando de uma glorificação futura, evidentemente, apontando para esse evento que eu compartilhei com vocês. Mas, se nós continuarmos lendo, como nós lemos aqui, você vai ver que nós chegamos num ponto, no verso 30, que fala que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. O glorificou, ele não está no tempo do futuro, como nós vemos lá no passado, mas sim no passado. Glorificou, algo que já foi, já aconteceu. Algo que já está estabelecido. E nós então perguntamos para o texto, eu faço isso quando eu estudo a palavra. Fala assim: texto, por que que você está falando em dois tempos diferentes, né? E você começa então a conversar com a palavra e o Espírito Santo vai te dando direções. E eu comecei a observar algumas coisas que são interessantes. Primeiro que, durante toda a Bíblia, nós percebemos mensagens proféticas tal qual nós lemos aqui no verso 18. Eventos que estavam sendo falados, mas que apontavam para o futuro, né? Porém, a Bíblia também traz uma maneira de enxergarmos as coisas por um outro prisma. Ou seja, por mais que exista uma palavra profética no futuro, existem figuras proféticas no presente. Então, tudo que Deus vai fazer no futuro é como se Ele criasse protótipos, pinturas, projetos, né? Para que as pessoas comecem a ter acesso e interajam com esse tipo de projeto para entenderem o que acontece no futuro. Por exemplo, a gente tem um princípio de interpretação bíblico chamado tipologia bíblica, onde existem tipos no Velho Testamento que falam de Jesus, por exemplo. Se nós olharmos para a vida de Jacó, olharmos para a vida de José, para a vida de Moisés, para vários personagens, nós vamos ver tipos de Cristo. Não que eles fossem Cristo, mas que eles representam características do Cristo, características do Messias que haveria de ser revelado. Assim como alguns reis tipificam Deus e outros exemplos comparativos, nós vemos esse tipo de aplicação por meio de coisas que nós podemos viver no presente, em relação ao futuro. Então, quando eu olho para esse texto, ainda que ele fale do futuro, nós precisamos entender que esta glória, esta glorificação, não apenas aponta para o futuro no momento em onde Jesus vai voltar, mas ele também fala de um momento presente que nós precisamos começar a experimentar. Amém? Quando muitas vezes pessoas falam: olha, o crente foi para a glória, o que a gente pensa? Morreu, né? Foi promovido, está com o Senhor. Porque a nossa mente ainda não aceitou a ideia de que Deus disse nesse texto do verso 30, que Ele nos glorificou, já. Já existe uma medida de glória para vivermos aqui, agora, hoje, na nossa vida. É necessário crermos e entendermos isso, para que nós manifestemos o que é a vontade de Deus, porque foi Ele que estabeleceu isso, e não fomos nós. Então nós precisamos entender esta palavra para corresponder com Deus, para fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Faça a tua vontade, na terra como é no céu. Podemos entender: faça a tua vontade, Senhor, agora, como a tua vontade será estabelecida por meio da palavra profética. Manifesta isso na minha vida hoje. Eu quero experimentar agora uma porção daquilo que vai acontecer no futuro. Então existe esta possibilidade de vivermos a palavra agora, ainda que ela seja uma palavra profética. Na verdade, nós somos um povo profético. Nós precisamos viver aqui na terra, não como cidadãos aqui da terra, mas como cidadãos do céu, amém? Nós estamos aqui Estamos sujeitos às leis, sujeitos à sociedade, sujeitos a tudo que acontece. Mas o nosso coração, o nosso espírito está ligado a um outro reino. Então, profeticamente, nós estamos aqui, mas estamos ligados a uma outra coisa. Essa é a nossa esperança. Por isso somos um povo profético. Da mesma maneira, nós podemos aplicar isso em relação à glória de Deus. Onde um dia todos nós seremos glorificados, amém? E glória a Deus por isso. Isso vai ser muito bom, vai ser muito legal. Vai ser, na verdade, a maior promessa de Deus que se cumprirá para nós, individualmente e coletivamente. Mas, podemos viver agora esse tipo de promessa. Podemos viver hoje uma porção desta palavra, porque Deus disse que nós podemos. E nesse aspecto, nós precisamos entrar num entendimento de que Deus é que vai fazer isso. Nós precisamos apenas corresponder a Ele. Nós precisamos apenas, como eu estava dizendo no começo, nos dobrar, nos render a Deus para que Ele faça aquilo que é a sua vontade. Nós temos dificuldade com isso. Nós temos muitas limitações. Mas o fato é que Deus quer gerar isso em nós. Ele quer gerar em nós o fruto do Espírito. Ele quer que nós todos apresentemos essas características, né, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso. E para alguns, talvez algumas questões ali sejam até mais fáceis, porque tem mais a ver com o teu temperamento, e outras sejam mais difíceis. Ao passo que para outras pessoas seja o contrário, mas veja, não está falando a respeito daquilo que você pode produzir, mas aquilo que Deus pode produzir teu coração. Então esse texto aqui para mim tem tudo a ver com todo esse conceito. Por quê? Porque nós precisamos ter esperança nessa glória para vivê-la desde agora. Há uma expectativa no mundo aguardando esse tipo de manifestação. Evidentemente o que Paulo diz aqui certamente será um evento mundial. Será um evento para todo o planeta. Talvez os meios de comunicação, no dia que isso acontecer, tudo vai se voltar para este grande evento. Mas a questão é que, sendo profético, olhando para esse texto, eu posso não encarar ou não entender, ou não viver esta glória de maneira global, mas dentro do meu ambiente, dentro dos locais onde eu tenho acesso. Eu posso mostrar a glória de Deus na minha casa, no meu trabalho, na escola, na minha rua. Eu posso. Por quê? Porque Deus me qualificou para isso. E não tem a ver com a quantidade de informação, ou de tempo, ou de anos na igreja que você tenha, mas tem a ver com uma ação específica do Espírito Santo. Que muitas vezes não acontece porque nós não deixamos que Ele faça. Nós, por tantas limitações que impomos, por tanta obstinação da nossa carne, da nossa alma, de tudo aquilo que nós temos como aquela caixinha que a gente pré-determina que as coisas devem ser daquela forma, nós não permitimos que o Espírito Santo arrebente aquela caixa e faça o que é a vontade dEle, porque nós somos limitados. E infelizmente, pela nossa limitação, nós acabamos colocando limites para uma ação de Deus na nossa vida também. Mas é interessante que o apóstolo Paulo começa a falar no futuro, gerando essa expectativa também no nosso coração. Para que a gente possa olhar para esse texto e entender que é uma verdade, que é uma realidade. E que eu e você, nós precisamos experimentar isso daqui desde agora. Amém? E no verso 26... ele começa a avançar falando a respeito daquilo que para nós deve ser o foco, que é o ministério do Espírito. Nós vivemos hoje o ministério do Espírito. O ministério do Espírito fala do serviço do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo no coração humano, de forma a fazer a vontade de Deus, de edificar a igreja, de fazer tudo isso que nós fazemos e fazer até muito mais. Porque talvez não seja muito mais, porque nós o limitamos nessa área. Mas a questão é que o texto diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós junto ao Pai. Então nós temos um aliado poderoso que é o próprio Deus, o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo então, ele trabalha no nosso coração de maneira que nós entendamos tudo isso. Mas também, naquilo que nós não podemos, naquilo que de fato somos mesmo limitados, ele faz. Naquilo que nós somos fracos, ele nos complementa, ele nos fortalece, ele vai até o ponto onde nós naturalmente não podemos ir. O Espírito Santo faz tudo isso. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. O Espírito Santo é o poder habitando em nós. O Espírito Santo é a sabedoria habitando em nós. O Espírito Santo é o fogo habitando em nós. O Espírito Santo é a cura habitando em nós. O Espírito Santo é a vida, é a salvação, é a redenção habitando em nós todos os dias. E eu pergunto para você, isso não é a glória de Deus? Aleluia, é. Então o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo intercede. Naquilo que a gente não sabe orar, ele vai além. Ele complementa as nossas limitações e fraquezas. O Espírito Santo é, diz a palavra de Deus, o penhor, a garantia que nós temos em Deus. Deus, ele colocou o Espírito Santo em nós. Ele fez com que nós fôssemos habitação do Espírito Santo, para que ele habitando em nós, nós tivéssemos a garantia. Deus pensou em tudo, Deus fez tudo, e o alvo de Deus é a minha vida, é a sua vida. Você consegue perceber isso? Como isso é importante, como nós somos amados por Deus? E aí nós começamos a avançar nesse entendimento daquilo que Deus quer por nós, do que Deus quer para nós, do que Deus quer fazer por meio da nossa vida. E aí no verso 28, diz que todas as coisas contribuem ou concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto maravilhoso, tem muita gente que decora esse verso, e é uma verdade. Todas as coisas contribuem, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cantamos isso. Mas é importante que nós não retiremos este verso do contexto onde ele está inserido nesse capítulo. Nós vemos que nesse capítulo fala de uma postura de ouvir o Espírito, de seguir o Espírito, de nós testificarmos com o nosso Espírito, com o Espírito Santo de Deus, aquilo que é verdade eterna. Então eu não posso simplesmente pegar isso daqui e falar, então peraí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e ponto. Não, tem muito mais por trás desse verso, ou pela metade desse verso que nós lemos. Tem o propósito de Deus, tem a vontade de Deus, tem o plano de Deus que nos envolve, que nos inclui. E eu preciso entender onde é o meu lugar neste plano, como eu me encaixo nesse processo. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, você crê assim? E no corpo não existe nenhuma parte que não tenha função. Tudo no corpo tem função. Tudo no corpo ajuda. Tudo no corpo abençoa outra parte, ajuda, produz alguma coisa para o corpo. Então, se nós não entendermos essa premissa, nós vamos então errar no foco do que é estarmos aqui a cada domingo, ou na nossa célula de quinta ou de sábado. Nós precisamos entender que ser corpo, ser igreja, ser filho de Deus e ser guiado pelo Espírito de Deus me coloca na posição de servir, de amar, de ser proativo nesse corpo, funcionar nesse corpo, abençoar este corpo com a glória de Deus. Essa é a nossa função como membros do corpo de Cristo. Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade. Mas tem uma vírgula e continua dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, há um propósito que nos coloca nessa condição de podermos amar a Deus, mas também de nós contribuirmos com Ele. Porque as coisas contribuem ao nosso favor, mas nós contribuímos também com um plano que é um plano maior do que nós todos. É um plano que te definiu, que te lançou desde a fundação do mundo para a tua vida e para aquilo que Deus quer que você faça. E aí podem acontecer alguns fatores que nos desviam daquilo que é a vontade de Deus. É interessante que no verso 29, primeiro ele fala de sermos chamados segundo o seu propósito. No verso 29 diz assim: aqueles que antes conheceu também os predestinou. Predestinou. Embora haja muita discussão, muita teologia, né, da predestinação, não sei quem já leu a respeito disso ou não, né, mas isso é um outro assunto. Para mim, eu olho para esse texto de uma forma muito simples, pensando que Deus criou um caminho já preparado por Deus para que eu e para que você pudéssemos cumprir o propósito dele. Sabe, eu tenho um filho e uma filhinha, um de 7 e um de 2. E eu já sonho com o futuro dos meus filhos, e quem é pai aqui deve sonhar com o futuro dos seus filhos também. Deve pensar no que o menino, o que a menina vai querer ser, né, quando chegar na sua idade, né, de estudar e ser um profissional. A gente fica sonhando para tudo isso, a gente procura influenciar os nossos filhos num caminho melhor, mas se eu pudesse, né, eu creio que eu posso, de certa forma, eu vou direcionar os passos do meu filho, da minha filha. Primeiro, para que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Primeiro, para que tenha esses valores fundamentais, os quais eu aprendi muito tarde, mas graças a Deus eu aprendi alguma coisa. Então, vou direcioná-los nesse aspecto, para que eles estejam firmes na igreja. Valorizem este lugar, o corpo de Cristo, para que eles não profanem este lugar, para que não tratem este lugar como qualquer, não pelo prédio, mas pela relação que nós temos aqui como corpo de Cristo, que isso é sagrado, amém? Por valorizarmos momentos como nós estamos tendo hoje aqui, de podermos adorar a Deus em congregação, porque isso é bíblico, não deixando a congregação, como é costume de alguns, como está lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, para não abandonar esta prática, mas que seja algo constante na vida deles. Eu quero ensinar isso. Quero talvez ensiná-lo, ou preparar um caminho, talvez fazendo uma poupança, uma aplicação, para que quando ele tenha lá os seus 16, 17, 18 anos, para que ele possa fazer uma faculdade. Se eu puder, como pai, eu vou preparar esse caminho, eu vou deixar um recurso destinado para que ele tenha condições de fazer o que eu não pude fazer. Fazer uma faculdade. O que, que é isso? Eu estou preparando. Estou predestinando. E eu digo para você que Deus predestinou um caminho para todos nós. Ele nos chamou. E aos que chamou, predestinou. Mas ele predestinou. Ele previamente criou um destino para nós. A questão é, por mais que eu prepare um caminho para o meu filho, quando ele chegar com 17 anos, 18 anos, a idade dele entrar para uma faculdade, ele falar assim, não quero, o que, que adianta? Vou obrigar ele a fazer a faculdade? Vou obrigá-lo a estudar? Vou bater? Não. Eu tenho que respeitar a sua vontade. Eu tenho que tentar continuar a influenciá-lo de maneira que ele possa fazer algo que vai ser bom para ele. Então, nós precisamos entender o que Deus fez por nós. Ele predestinou um caminho para você. Ele predestinou um caminho para nós, um caminho de glória. Ele predestinou um caminho de ministério para cada um de nós aqui hoje. Ele predestinou um caminho de serviço. Ele predestinou um caminho para que você seja abençoado, mas abençoador. Ele predestinou tudo isso para nós. E nós precisamos entender que esta predestinação fala de um caminho pelo qual nós vamos cumprir o nosso propósito, porque cumprindo com o propósito de Deus, todas as coisas vão concorrer para o nosso bem. E no verso 19, 29 ele diz assim: porque os que dantes conheceu também predestinou. Para quê? Para que sejam conforme a imagem do seu filho. A predestinação de Deus para todo ser humano, não é para mim, para você, só para os crentes não, para todo mundo, é que todos possam se parecer com Jesus, o projeto de Deus, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Então, quando eu entendo o processo pelo qual Deus quer trabalhar na minha alma, na minha vida, eu vou automaticamente entender que eu preciso gradativamente, sistematicamente, cada dia mais, me parecer com o Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele é o modelo, ele é o padrão, ele é aquele que nós podemos olhar e ter a referência. Se tivéssemos um Deus eterno, o Deus invisível, o Deus todo-poderoso, o Deus do universo, seria muito difícil para todos nós aqui ter algum tipo de parâmetro, até pelo que Deus, ele nunca aceitou que nenhuma imagem representasse. Mas vem Jesus em figura humana, andou como nós andamos, conversou e falou como nós falamos, interagiu, teve sentimentos, teve emoções, teve tudo que nós temos. Então nós podemos olhar para Jesus e ter o parâmetro humano da natureza divina. Então nós podemos vislumbrar ser uma pessoa melhor, não por nós mesmos, mas pelo Espírito que, usando a imagem de Jesus, ministra ao nosso coração e transforma a nossa vida. Porque se nós lemos aqui que a criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação do quê? Dos filhos de Deus. Como seremos filhos de Deus se não tivermos o parâmetro do Filho Jesus? Então, se nós queremos ser a resposta para o mundo, e o mundo está esperando que nós sejamos a resposta, a igreja, nós precisamos nos parecer com Jesus, porque Jesus é a resposta. Jesus é a resposta, amém? O fato é que para todos os problemas que a humanidade enfrenta, todos, todos, a resposta está em Jesus, a resposta está na igreja, a resposta está no cristianismo. Pegue qualquer crise, qualquer conflito internacional, qualquer discussão política e ideológica que existe no planeta hoje, qualquer uma, se você aplicar o cristianismo, você tem uma resposta. Você tem uma, as pessoas podem não aceitá-la, mas é a resposta. E ela, se aplicada conforme é na palavra, ela vai trazer o resultado que nenhum programa político, ideológico, filosófico pode trazer. Nenhum avanço tecnológico pode trazer, mas o cristianismo pode. Imagine quantas famílias deixariam de sofrer hoje, se só pai e mãe se adequassem ao padrão de Deus. Imagina quantos jovens hoje parariam de sofrer e deixariam de tantos outros sofrerem pela sua vida, se eles se adequassem ao padrão de Deus. Quantas famílias não seriam salvas da guerra, do sofrimento, da briga, dos traumas, se colocássemos o padrão de Deus ali. Quanta corrupção deixaria de ser feita, em, não só no Brasil, mas no mundo todo, se o padrão da igreja, o padrão do cristianismo fosse aplicado. Então é a solução para tudo. As pessoas não querem. O coração humano tem dificuldade de aceitar esse padrão, até mesmo de alguns crentes, mas é a solução. De fato, Jesus é a resposta para todo tipo de problema que o mundo enfrenta. Você crê nisso? E você carrega o Espírito dele dentro de você. Significa que você pode não ser a resposta para o mundo inteiro, mas você é a resposta de Deus para o ambiente onde você convive. Você é essa resposta. Você carrega dentro de você este poder e esta glória. Se você cada dia mais se parecer com Jesus, cada dia mais você vai falar como Jesus fala, você vai agir como Jesus age, você vai amar como Jesus ama, e você vai mudar o ambiente onde você está. Aleluia. Aleluia. Tudo começa a contribuir quando nós estamos no propósito. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar no propósito de sermos conforme Jesus. Sermos conforme Jesus. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Aqui tem uma outra curiosidade da palavra. A Bíblia fala lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, não é isso? Aqui nós vemos Jesus ser chamado de filho primogênito. Então Deus dá um filho unigênito com o intuito de ter muitos filhos, para que ele se torne o primogênito dentre muitos filhos. Quem são os outros? Quem são os outros? Então levanta a sua mão e fala: Senhor, sou eu. Sou teu filho. E carrego a imagem de Jesus. Amém? Aleluia. Então este é o propósito de Deus para mim e para você. Então esta predestinação fala de nós constantemente nos parecermos com Ele, nos conformarmos com Jesus, termos a forma de Jesus. E no verso 30, ele complementa dizendo assim: e aos que predestinou, quem que ele predestinou? Quem? Nós. Ele também chamou, quem ele chamou? Chamou você? Chamou. A estes também justificou. Eu quero falar um pouquinho sobre chamado, porque o chamado é você corresponder a Deus. Porque você pode ser predestinado, porque o texto está assim, né? A ordem é essa aqui no verso 30. Aos que predestinou, também chamou. Então Deus primeiro criou um caminho, uma possibilidade, pode deixar nesse verso para mim, Ele criou uma possibilidade de nós melhorarmos como pessoa e nos parecermos com Ele, sermos iguais a Jesus. Esse é nosso caminho preparado por Deus. Mas, tendo este caminho pronto, nós podemos ou não, como eu falei, né, quando meu filho tiver 17 anos, ele pode escolher ou não andar pelo caminho que eu preparei para ele. A opção vai ser dele. Eu não posso criar um filho e falar, você vai fazer porque eu estou mandando. Não, ele vai ter que pensar, e na medida que eu vou educando, eu vou influenciando, eu vou abençoando, eu vou profetizando, para que ele cumpra o propósito de Deus na vida dele, que nem eu ainda sei exatamente qual será. Espero que Deus revele isso a ele, e ele corresponda. Mas, o caminho predestinado tem um chamado. E há um chamado para você. Há um chamado para mim. Que nós podemos atendê-lo ou não. Podemos levantar a nossa mão e falar, Senhor, eis minha vida, pode contar comigo ou não. Nós podemos fazer isso. Deus nos dá livre arbítrio. Podemos corresponder com Deus ou não corresponder com Deus. Isso cabe a nós. Mas Deus nos chama. Deus te chama. Deus tem te chamado para você andar neste caminho predestinado, de cada dia mais se parecer com Jesus. E se parecer com Jesus não é ser uma pessoa mais espiritual, mais, né, cheio do fogo do Espírito apenas. Isso pode ser também, mas é muito mais do que isso. Fala de postura cristã, fala de verdade, fala de realidade, fala de amor, fala do fruto do Espírito, fala de nós, gradativamente, cada vez mais, não impormos para as pessoas o que nós somos, mas as pessoas reconhecerem em nós a vida de Deus, a imagem de Cristo, a testificação de uma pessoa que está no caminho, que correspondeu ao chamado de Deus, não está no que ela observa, mas no que as pessoas ao seu redor observam. Esse é o ponto fundamental. Então, se a pessoa ouve o chamado, ela pode corresponder ou não. Fala para a pessoa do seu lado assim, fala, eu espero que você corresponda ao chamado de Deus. Eu também espero corresponder ao chamado de Deus, amém? Glória a Deus, nós precisamos corresponder ao chamado. E quando nós correspondemos ao chamado, a Bíblia fala que aqueles que ele chamou, ele justificou. E aí algo interessante, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes nós não atendemos ao chamado de Deus, sabe por quê? Porque a gente tem medo, porque a gente se acha muito pequeno ou muito grande, porque a gente se acha muito limitado. A gente olha para a nossa estrutura, para o nosso preparo, para a nossa cultura, né? para a nossa eloquência, enfim, a gente olha para todos os fatores externos da nossa vida, a gente acha então que a gente não tem capacidade para isso. A gente fala, não é comigo, esse negócio aí de pregar o evangelho, esse negócio aí de fazer o propósito de Deus não é comigo, isso é com o pastor da igreja, isso é com o meu líder de célula, isso é com o supervisor, né? Eles são chamados para isso, eu não sou chamado. Meu amado, minha amada, deixa eu falar algo para você, a Bíblia nos chama de nação sacerdotal, amém? É uma nação de sacerdotes, significa que todos nós aqui devemos manifestar o nosso sacerdócio. Você crê nisso? Você é um ministro de Deus onde você está. Você deve manifestar o reino de Deus onde você está, sendo um sacerdote. A questão de dentro da igreja ter um cargo, ter uma função, ter um ofício, é uma outra questão. Nós precisamos diferenciá-la. E entendermos que Deus nos chama, porque há um caminho pessoal e individual de cada dia mais eu e você nos parecermos com o Senhor Jesus. E para isso, né, esse chamado de Deus, quando nós o atendemos, tem a preparação de Deus, mas também tem a justificação de Deus. A justificação aqui, ela é muito ampla, ela fala até da justificação dos nossos pecados. Mas eu creio que é muito mais do que isso. Ela nos justifica em tudo aquilo que nós não podemos fazer. Porque o que nós lemos aqui atrás é que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Ou seja, onde nós não podemos, o Espírito Santo vai e faz para nós. Onde nós temos limitações, ele não é limitado. Onde para a naturalidade nossa, a sobrenaturalidade de Deus pode ultrapassar. O Espírito Santo, então, age em nós, porque Deus nos chamou, e nós, então, correspondendo ao chamado, estaremos atuando não por nós, mas por aquele que nos chamou, por aquele que nos enviou. Então, aí está o porquê de tanta gente não corresponder ao chamado de Deus. Porque elas acham que são fracas, acham que têm pouca experiência, acham que são muito novas ou muito velhas, acham que não têm dinheiro suficiente, ou acham que tem muito dinheiro, então não dá. Ou seja, muitas pessoas deixam de ouvir e corresponder o chamado de Deus justamente pelo fato de questões naturais serem o ponto limitador. Mas para isso nós temos que entender que Deus é quem nos justifica. Aos que chamou, a estes também justificou. Veja, você pode ser uma pessoa muito nova na igreja, pode conhecer poucas coisas em relação à Bíblia, à palavra, de repente você nem começou ainda o nosso curso Obreiro Aprovado, e tenha muitas dúvidas em relação à teologia, em relação à Bíblia, em relação a questões espirituais, e você está buscando tudo isso. E aí você ouve uma palavra como essa, você fala assim, puxa vida, mas Deus predestinou, e Ele me chamou, mas Ele está me chamando, mas eu não estou pronto ainda. A resposta é, você nunca estará. Porque nunca ninguém está. Nós nunca estaremos prontos. Você pode ser novo e ter todas essas limitações que eu falei. Mas se Deus te chamou, se você corresponder ao chamado, Ele é que vai te justificar. Não é a igreja, não vai ser seu conhecimento bíblico, não vai ser o seu tempo de conversão, não vai ser se você é amigo do pastor. O que vai te justificar é o Espírito Santo que habita em você, que te ajudará na sua fraqueza, na sua limitação, em tudo aquilo que faltar. O Espírito Santo pode fazer você ir muito além, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus e habita em nós. É Deus habitando em nós. Aleluia! Ele nos justifica! Ele prepara o cenário, Ele prepara as condições, Ele te coloca no meio da guerra para você levar a paz. E muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, como é que eu vou trazer guerra? Como é que eu vou trazer paz no meio dessa guerra? Eu não tenho capacidade. Deus fala, não tem mesmo. Eu não posso. É, você não pode mesmo. Mas por que eu estou aqui, Deus? Porque eu posso, você é meu enviado. Você está aí, não é por acaso. Você está aí para cumprir o meu propósito. Mas Deus, como é que fica a minha vida? Como é que fica a minha família? Tudo vai concorrer para o teu bem. Fique atento ao meu chamado. Fique atento às minhas palavras. Fique atento ao meu propósito e vá. Eu estou te enviando. E a igreja, ela nasceu com uma palavra de envio, quando Jesus disse: eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu digo para vocês: vão! Vão! Preguem o evangelho! Preguem o evangelho para toda criatura! Para todo mundo ouvir! Mas Deus, nós não vamos lembrar de tudo. O Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo. Palavra de Jesus para a igreja, não apenas para os discípulos que estavam ali com ele, mas para mim e para você. Eis que o Espírito Santo vai lembrar de tudo, de cada palavra, de cada ensinamento, tudo que for necessário. Que você não conhecer, você vai ter ajuda do Espírito Santo. Mas Deus, eu sou fraco. É isso aí, continua fraco mesmo, porque o meu poder se manifesta na fraqueza. Você não precisa ser forte, porque forte sou eu. Você não precisa ser muito inteligente, porque inteligente sou eu. Você não precisa ser muito sábio, porque sábio sou eu. E eu habito em você e complemento com totalmente as suas fraquezas. Eu estou contigo. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. São palavras que nós não podemos nos esquecer. Só que muitas vezes nós tomamos uma postura tímida, acanhada, e nos colocamos num casulo, onde nós não manifestamos aquilo que Deus quer que a gente manifeste. A gente não atinge o nosso potencial em Deus, porque nós temos limitações mentais, talvez por traumas ou por histórico de vida, talvez por um monte de situações que nós enfrentamos. Nós chegamos um momento que a gente acha que a gente não é nada, que a gente não vai conseguir, e está muito bom estar aqui na igreja, pelo menos para ser salvo. Não. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso, meu amado. Deus está nos chamando. Na verdade, Ele já chamou, porque esse verbo também está no passado. Aos que chamou, a estes também justificou. Deus vai te justificar, Ele vai amparar você, Ele vai garantir você, porque Ele te enviou. Vai lá, Deus fala, não fui eu que te enviei? Não te enviei eu, diz a palavra de Deus, para mim e para você. Então nós precisamos aprender a corresponder ao chamado, entendendo que para corresponder ao chamado de Deus, basta confiar e crer no poder dEle, não no nosso. Nos posicionarmos naquilo que Ele é capaz de fazer, não no que nós podemos fazer. Não na nossa capacidade. O fruto é a mesma coisa. O fruto do Espírito será manifesto na nossa vida a partir do momento que nós deixarmos de tentar ser aquilo ali e dobrarmos a nossa carne e nos rendermos a Deus. E aí Ele vai fazer. Aí Ele vai fazer. E Ele nos justifica. Não diz a palavra que Ele nos condena, nos acusa. Não, Ele nos justifica. Ninguém aqui é perfeito. Estou olhando para uma igreja e para centenas de pessoas aqui imperfeitas, como eu também sou. Mas é justamente com a gente que Deus está contando. Foi justamente esses imperfeitos aqui que Deus chamou. Porque para justificar, alguém tem que ser imperfeito. Deus não justificaria alguém perfeito. Por isso nós somos os chamados de Deus. Por isso nós somos os chamados de Deus. Aleluia. Aleluia. Então não adianta a gente ficar se escondendo atrás das nossas fraquezas, achando que a gente não pode, que nós não conseguimos, que somos isso, somos aquilo. Deixa isso de lado, meu amado. Deixa isso de lado. Porque é nesse momento que nós temos que corresponder a Deus. É nesse momento que nós temos que deixar que o fruto apareça. Eu lembro de muitos anos atrás, eu estava na igreja, eu acho que eu era supervisor de célula, Eu talvez nem era supervisor ainda, não lembro. Essa igreja era diferente, era, o púlpito não era desse lado, era daquele lado ali, né? Era totalmente diferente esse local, que você colocava um galpãozão, tinha umas telhas, o chão era de cimento, o púlpito era de madeira, era bem mais humilde, né? Esse lugar aqui. Eu lembro que o João, um dia, falou assim, você faz as ofertas hoje? E eu nunca tinha feito as ofertas no culto de domingo. Falei, meu Deus. Falei, e agora? Fiquei com medo. O joelho deu uma alegria danada, né? Para lá e para cá. E agora? Eu perguntei para um irmão que estava do meu lado, onde é que fica aquele texto do dízimo mesmo? Ele falou, qual? Falei, aquele lá que fala dos 10%. Eu fiquei bastante nervoso. Falei, meu Deus, eu vou falar para todo esse tanto de gente aqui. Mas eu fui. Devo ter falado um monte de bobagem naquele dia lá. Mas eu fui. E falei. Hoje eu estou falando um pouquinho melhor, né? Porque a gente treina, a gente fica mais, entre aspas, sem vergonha aqui na frente, né? Mas aquele dia, mas eu fui. Aí você fala assim, como é que foi? Não sei, eu sei que eu fui. O que você falou naquele dia? Não lembro. Eu lembro quando o irmão falou do texto, era Malaquias, mas aí depois eu cheguei lá, nem sei se eu li esse texto, não sei. Sabe quando você tem um lapso de memória assim na sua vida? Sabe quando você sofreu um acidente e você não lembra do momento do acidente? Foi aquele momento lá, não lembro o que eu falei. Mas eu fui. Alguém podia falar assim, então, você falou um monte de bobagem lá, falar, não sei, o João me mandou. O João pediu, eu obedeci, eu fui lá e falei. Falei o que eu achei que tinha que falar, se falei bobagem me perdoa, mas eu fiz. Sabe, posturas como essa, às vezes Deus espera da gente. Quando tem alguém doente esperando uma oração. Quando tem alguém passando um problema sério na família. E você pode ir lá levar uma palavra, um conselho. Quando alguém está perdido na vida e precisa de um convite para ir na célula ou ir ao encontro. Ou estar com a gente aqui hoje. Pessoas estão esperando, porque o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Que andam no propósito de Deus, que não sabem tudo, que não têm todos os dons, mas Deus justifica-os, Deus justifica, Deus os complementa, Deus habita neles. Porque quando nós entendemos esse processo de correspondermos ao chamado, de entendermos que somos justificados por Deus, e a gente começa a fluir, neste chamado, e nessa loucura que é servir a Deus, uma loucura boa, nós então somos glorificados. E como eu comecei falando lá atrás, o glorificou aqui também está no passado. Significa que existe uma medida de glória destinada para cada um de nós aqui hoje, nesse tempo, que nós precisamos experimentar. A glória aqui não é apenas um culto cheio do fogo, do poder, da unção. A glória aqui é muito mais. A glorificação é uma manifestação de Deus em nós, de forma visível. Talvez não no nosso físico, porque a promessa da glorificação futura ainda vai acontecer. Mas acontece quando a pessoa, seu amigo, teu parente, algum conhecido teu, alguém olhar para a tua vida e enxergar em você algo de Deus, a justificação de Deus, a personalidade de Cristo, a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, e ela vai olhar para você e falar, tem algo diferente nessa pessoa. O que é isso? É você sendo uma pessoa super cativante? Não! É você sendo uma pessoa super carismática? Não, é o poder do Espírito Santo te glorificando perante as situações, porque Deus te chamou, e Ele te justificou, e Ele te glorificou. E isso é uma verdade já estabelecida para cada um de nós. Nós não podemos abrir mão desta palavra, não podemos ignorá-la. Ela está aqui na Bíblia, porque ela está em acordo, em linha com aquilo que Jesus determinou para a igreja. A sua ordem para nós foi, vão, façam a minha vontade, façam a vontade de Deus. Ouçam os meus mandamentos, permaneçam nos meus mandamentos, assim vocês vão ser os meus discípulos. A gente não pode achar que é discípulo de Jesus sem obedecer aquilo que Ele mandou nós fazermos. Por isso que o corpo de Cristo é feito por filhos de Deus e servos de Deus, que tem Jesus como Senhor e como Salvador. Então nós precisamos nos alinhar a esta condição de Deus, para que em várias áreas da nossa vida, em vários momentos, nós possamos chegar até esta etapa de sermos glorificados. Veja, isso aqui não acontece de uma forma só na nossa vida. Pode acontecer em várias áreas diferentes. Pode acontecer na tua vida profissional, pode acontecer na tua vida familiar, pode acontecer entre os seus amigos, pode acontecer em várias, no seu ministério. Mas é necessário que a gente entenda essas etapas, de entender o caminho que Deus estabeleceu, atender ao chamado de Deus, entender que Ele vai me capacitar na minha fraqueza, naquilo que eu não posso, e que Ele que vai me glorificar. Eu preciso viver essas etapas, agora. Isso é para hoje, meus amados. Isso é para hoje, isso é urgente. Porque o mundo está aguardando. O mundo está esperando, e ele nem sabe disso. As pessoas não sabem disso. Mas você é a resposta. Porque você é o enviado de Deus para esse tempo. Você não nasceu nessa geração por acaso, você não está nessa família que você vive por acaso, você não trabalha na empresa onde você trabalha por acaso, você não tem a empresa que você tem por acaso, você não está no ambiente onde você está por acaso. Deus te enviou lá. E Ele espera que você seja o ministro daquele lugar. Se você não tem sido, nós precisamos urgentemente nos arrepender e falar: Deus, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Será que nós estamos dispostos a isso? Essa é a pergunta que eu faço a mim mesmo, todos os dias. E essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a corresponder ao propósito de Deus? Ao chamado de Deus? A corresponder com Deus, ainda que nós sejamos tão limitados, tão pequenos, tão fracos, tão frágeis, tão cheios de sem um monte de coisa, sem sabedoria, sem isso, sem dinheiro, sem tá, pode ser que você tenha um monte de lacunas aí que você gostaria de preencher na tua vida, para ser alguém que pudesse servir a Deus, mas Deus não está preocupado com isso. Inclusive a Bíblia diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então a gente pode ser um vasinho bem simples, do barro, não tem problema, é assim que Deus quer. O apóstolo Paulo, um dia, com tanta revelação que ele tinha da parte de Deus, ele falou assim: para que eu não me ensoberbecesse com tanta revelação, foi-me dado um espinho na carne, uma dificuldade, a gente não sabe exatamente qual foi. E ele diz que ele orou a Deus: Deus, afasta de mim isso, por favor, Deus. E a resposta de Deus foi categórica: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como se Deus falasse para Paulo assim: Paulo, eu estou te falando tanta coisa, que eu tenho que te manter ainda com algumas dificuldades para você entender que você é limitado mesmo. Para você entender que você é fraco mesmo. Porque você entendendo que você é, eu vou te justificar. Eu vou te amparar. E eu serei aquilo que vai complementar a sua vida, a sua mensagem e o seu ministério. Eu creio que Deus está falando isso para nós hoje. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Eu queria orar profetizando na vida de vocês, para que esta palavra se cumpra. E para que vocês possam corresponder a Deus naquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Mas primeiro eu gostaria que você pensasse muito bem em como você está hoje, o que você tem pensado. Quando a gente fala de ministério, Muita gente tem medo quando fala de liderança, né? Fala, não, liderança não, misericórdia, né? Liderança dá muito trabalho. Mas não é só liderança que eu quero que você coloque na mesa para a gente olhar, não. Eu quero que você coloque tudo. Os teus vizinhos que precisam de você. Os teus parentes que precisam de você. Os teus amigos que precisam de você. Os teus clientes que precisam de você. Aqueles que têm contato profissional que precisam de você. De irmãos que precisam de você. Em que sentido? Para você cumprir o teu ministério. Que vai além de você ser líder, ou supervisor, ou um pastor. Além de tudo isso. Para que você entenda o seu sacerdócio. Seu sacerdócio. Para que você entenda o teu chamado. O chamado de Deus, porque Deus nos conheceu. Porque foi Ele que nos criou. Ele predestinou o caminho e te chamou para você trilhar esse caminho. De ser como Jesus. Então, se você tem dúvida no que você pode fazer, olhe para Jesus. Qual era a postura dele? A postura dele era sair e pregar e orar pelas pessoas e curar as pessoas. E falar do reino de Deus. Era amar as pessoas. Porque o fruto do Espírito é amor. Nós precisamos ter o traço de Deus na nossa vida por meio do fruto do Espírito. E nós vivemos num tempo onde o ministério é do Espírito. É Ele que faz. É Ele que opera. É Ele que distribui dons. É Ele que permite manifestações. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Isso tudo é muito legal. É muito gostoso. Mas há um chamado, se eu posso dizer assim, uma conversa que o Espírito Santo tem, que vai além do culto, quando a coisa explode aqui dentro. Mas é aquela coisa individual, é aquele chamado individual, de quando você está lá na tua casa e de repente vem um nome na tua cabeça, uma pessoa, que você não sabe por que ela surgiu na tua cabeça, mas o Espírito Santo está soprando ela para você, para que você comece a orar por ela. Para que você vá lá e compartilhe o Evangelho com ela. Para que você vá lá e faça um convite para ela. Para que você vá lá e dê um bolo para ela. Para que você vá lá e dê um presente para ela. Faça qualquer coisa. Para manifestar o amor de Deus. E dessa maneira, cumprir o nosso chamado. Cumprir o nosso propósito. Isso é sacerdócio. Tem a ver com cargo, tem a ver com encargo. E se você tem sentido durante esta mensagem que você precisa corresponder ao encargo de Deus, a esse encargo do ministério, eu creio que hoje pode ser um divisor de água na sua vida e no seu ministério, para você se posicionar. Se posicionar sendo alguém ativo no reino, abençoando as pessoas, abençoando os irmãos, sendo uma pessoa ativa na sua célula e sendo um crente fiel aqui na igreja. Porque infelizmente o que nós temos visto é muita gente infiel na igreja, muita gente que não valoriza esse culto, muita gente que não valoriza uma reunião de célula. Que fazem outras coisas mais importantes. Mas uma pessoa que tem um encargo no coração, com o ministério, com o sacerdócio, ele fala assim: não, eu não troco, não posso trocar. Imagina, como é que eu vou trocar, ficar na minha casa sem fazer nada e deixar de adorar o meu Deus, aquele que me salvou, aquele que é o rei da minha vida? Caso contrário, ele não é rei de nada. E se eu trocá-lo por outras coisas, então significa que ele está em pé de igualdade com qualquer outra coisa. Mas quem tem encargo, tem responsabilidade, seriedade, envolvimento, lealdade, integridade. Deus está procurando pessoas assim. E antes de nós pensarmos nas coisas de ministério na frente, nós precisamos pensar nessas questões básicas, de corresponder com as questões básicas, daquilo que a gente nem deveria estar falando aqui hoje. Mas se você quer corresponder com Deus, se você quiser realmente viver o verso 28 que lemos, para que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, para que você entenda o verso inteiro que diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não podemos viver uma vida dupla, meus amados. Na verdade, viver uma vida dupla é muito mais perigoso do que estar lá fora. Ficar aqui e lá, negociar e profanar é pior. É muito pior. Não valorizar as coisas de Deus é muito ruim. E o encargo de Deus começa por isso. Para algumas pessoas que estão aqui, convidados, talvez essa palavra não tenha muito sentido para você no sentido de ministério. Mas eu digo para você o seguinte: chegou um dia, ou chegou o dia, ou pelo menos o tempo, de você começar a pensar seriamente em Deus na tua vida. Talvez não deixar de lado a tua vida, os teus planos, os teus projetos, mas você começar a colocar Deus em cima da mesa, para você olhar para Ele todos os dias e ver que Ele é mais importante do que todo o restante dos teus planos. E que Ele não quer tirar você dos teus planos, dos teus sonhos, mas Ele quer estar junto com você lá. Então eu queria orar junto com vocês, você que é convidado, você que é da igreja, para que você, por meio de uma oração, você faça o teu compromisso com Deus. Você corresponda ao chamado dEle. Talvez Deus chame alguns aqui para a liderança, talvez Deus chame alguns aqui para um encargo, talvez Deus chame alguns aqui para uma vida de santidade, talvez Deus chame alguns aqui para ter pelo menos um mínimo de compromisso com Ele. Eu não sei o que Deus vai falar no teu coração, mas você é que tem que determinar se vai corresponder ao chamado ou não. É com você. Amém? Feche os seus olhos. Pese o teu coração agora, pese a tua vida, avalie a tua jornada. E avalie quais são as áreas que você tem que colocar hoje diante de Deus. Quero dar apenas um minuto para você pensar. E depois nós vamos orar. Você pode começar a orar no teu lugar agora, entregando a sua vida. Se você achar necessário se ajoelhar no teu lugar ou aqui na frente, aproveita esse momento agora. Momento de você ter o seu encargo com Deus.